Oi, gente, meu nome é Mayara e eu e Divana iremos gravar um podcast sobre a política cultural do Estado Novo. Este podcast estará dividido em duas partes. Eu ficarei responsável pela primeira parte e a Divana ficará responsável pela segunda parte. A gente pretende falar um pouco sobre esse período do Estado Novo, que foi de 1937 a 1945, onde tivemos no poder a figura de Getúlio Vargas, que foi um período muito conhecido principalmente pela atuação do DIP, pela censura que foi exercida e, consequentemente, a liberdade de expressão da população era limitada. A nossa proposta nesse podcast é que a gente perceba de que maneira a propaganda política e a censura exercida através do DIP afetou os meios de expressão das massas e também analisar os diversos aparatos e instituições criadas para essa finalidade durante o Estado Novo. Com isto, é muito importante a gente ressaltar as diretrizes estabelecidas pelo Estado Novo, que a sua política cultural e educacional eram voltadas para a formação de uma identidade nacional e para a produção de um discurso que legitimasse a ditadura de Vargas. A Constituição também, de 1937, é importante falar um pouco sobre ela, pois nesse documento foi declarado que todo o país estava em estado de emergência. E o interessante é que, apesar da Constituição garantir, no que se referia às artes, ciência e ao ensino, eram livres as iniciativas individual e coletiva, porém, essa garantia de liberdade de expressão era somente nos limites prescritos em lei. Ou seja, eles podiam censurar qualquer tipo de manifestação que fosse contrária à moralidade e aos bons costumes. Então, nesse contexto, a gente tem a criação do Departamento de Imprensa e Propaganda, o famoso DIP, que abarcava os setores de divulgação, radiodifusão, teatro, cinema, turismo, imprensa, e eles podiam exercer censura nesses diversos espaços. Segundo a Constituição, a imprensa passa a ser subordinada ao poder público. Eles acreditavam que isso iria garantir uma suposta comunicação correta entre o governo e a sociedade. Então, de modo geral, os canais de expressão da sociedade são transformados em espaços de vinculação da ideologia do Estado. Então, a gente percebe que a população ela tinha poucos espaços para poder expor a sua opinião, sua maneira de pensar, sem ser controlada pelo Estado. Nisso, a gente tem um papel muito importante do rádio, que vai se destacar no período, principalmente por conta do alcance que tinha, chegando a todas as camadas da população. E diante disso, o regime ele vai defender a necessidade de exercer uma vigilância e fiscalização nesse setor. Nessa perspectiva, o Estado ele aparece, então, como o único interlocutor legítimo para falar com e pela sociedade. Sendo assim, a doutrina do regime vai procurar diferenciar o que eles chamavam de mau rádio, que seria essa rádio voltada para a temática sobre diversão, esporte e humor, da rádio enquanto veículo da cultura, que era a rádio que o regime buscava difundir. Seguindo essa linha, com esses objetivos que o regime pretendia, eles vão recorrer a dramas épicos, narrativas heróicas, lendas e crônicas. Essas narrativas tinham como ideia principal tocar o universo mais íntimo das camadas populares. E com isso, a exaltação dos valores pátrios era o pano de fundo onde eram construídas essas narrativas. E dentro dessa visão é que vai se procurar dar uma nova orientação à programação rádio-teatro no sentido de explorar os fatos históricos para melhor atingir o gosto popular. Então era feito uma série de dramas históricos abordando temática como abolição da escravatura, proclamação da república, e a finalidade era trazer uma linguagem mais acessível e que fosse atrativa para a população. Nessa mesma linha, a gente tem o programa Rádio Teatro Policial, que seguia a mesma linha doutrinária, só que em termos de conduta moral. O objetivo era transmitir ao público uma concepção de vida justa e confiança na organização policial do regime. A gente percebe com essas narrativas, esses dramas criados pelo governo, que personificar padrões éticos de comportamento, apelar para emoção, empatia, foram recursos muito utilizados pelo governo para chegar até a população e alcançar seus objetivos. Quando a gente fala também do Estado Novo, é muito importante o papel da música, porque no projeto cultural do Estado Novo, a música ocupa um lugar de grande relevância, Ela é apontada como o meio mais eficiente da educação e ela seria capaz de atrair a população, principalmente as pessoas que eram analfabetas da época. Então, nesse sentido, não é à toa que a preocupação que o regime tinha em interferir na produção da música popular. A música, nesse contexto, ela é vista como um retrato fiel do povo, mas que essas expressões musicais elas deveriam ser controladas para que as letras das músicas não abordassem temas que fossem considerados imorais ou inadequados. Então, sendo assim, a linguagem dos sambistas e as gírias populares elas eram vistas com desconfiança, principalmente pelas letras trazer um tom de sátira que era capaz de depreciar os fatos e acontecimentos. Então, a gente percebe que as práticas que eram consideradas abusivas, elas deviam ser localizadas e combatidas. E aí era nesse terreno que o DIP entrava em ação. Então, assim, ritmos como o samba, o frevo, eles eram considerados inadequados, principalmente por conta das suas origens, eles não recomendavam muito a disseminação desses ritmos. E assim, o samba, ele é um ritmo musical muito interessante da gente pensar no Estado Novo, porque eles percebiam que esse gênero, ele estava muito adentrado na realidade da população, então eles percebem que não tinha como isso fazer com que o samba deixasse de existir. E percebendo isso, eles vão fazer com que o samba se adapte, né? Eles vão aceitar o samba, mas com modificações. Eles vão defender o samba enquanto instrumento pedagógico. Ele deve ser educado para educar. Então, nessa perspectiva, temas como a boêmia e a malandragem, que já eram a tradição nas letras de samba, não podia mais conviver com a ideologia do trabalhismo, que era uma das principais ideias difundidas no Estado Novo por Getúlio Vargas. Então, essa ideologia da malandragem, da boêmia, elas deviam ser eliminadas do imaginário popular. Então, o regime ele busca construir uma nova imagem do sambista. Ele é o trabalhador dedicado, que só vai fazer samba depois que sai da fábrica. E nesse sentido, a gente vai ter uma série de composições enaltecendo o trabalho, condenando a malandragem, essas pessoas que não queriam trabalhar. Então, o samba ele vai ser um instrumento muito utilizado pelo governo para disseminar suas ideias e alcançar os objetivos deles. A gente vai ter uma série de manifestações populares que a gente pode perceber isso. Músicas chamadas como Eu Trabalhei, Zé Marmita, Bonde de São Januário são muito conhecidas e que traz essa exaltação do trabalho desse homem dedicado, do homem de família. As músicas elas são muito interessantes para a gente pensar o Estado Novo, são fontes excelentes e a gente vou falar um pouquinho sobre o Bonde de São Januário, que é uma música muito conhecida quando a gente fala sobre o Estado Novo, que foi uma música de autoria do Wilson Batista, composta em 1940, e foi interpretada pelo Ataulfo Alves. A música ela foi uma das muitas que foram censuradas pelo DIP, e ela tem duas versões. Ela teve que modificar a sua letra para poder continuar circulando. A primeira versão, que foi a que foi censurada, ela trazia o seguinte trecho que foi censurado. O bonde de São Januário leva mais um sócio otário, só eu que não vou trabalhar. Então, nesse texto, a gente já percebe que essa estrofe ela é totalmente contrária ao discurso do trabalho do homem dedicado que era disseminada durante o Estado Novo. Então, não tinha como uma música dessa circular naquele período sem ser censurada. Então, para essa música continuar circulando, ela precisa passar por modificações e a versão que foi permitida vai ser com a seguinte estrofe. Quem trabalha é quem tem razão, eu digo e não tenho medo de errar. O bonde de São Januário leva mais um operário, sou eu que vou trabalhar. Então, nessa estrofe que foi permitida, fica evidente a proposta do governo. Tem que ter a exaltação do trabalho, tem que valorizar a figura desse operário, não pode haver uma desvalorização. E essa é só uma das músicas que foi censurada durante o Estado Novo, teve inúmeras que foram censuradas, e ela é muito interessante para a gente pensar não só o Estado Novo, mas também outros períodos, para a gente pensar esses espaços de expressão, e a música é só apenas um deles.